Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4: Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e Reencarnação. Número 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas relatadas acima, números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Número 7. Estas palavras: se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. E a este número, Kardec complementa: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Ela traz: não renasce da água e do Espírito. A de Saci diz: do Santo Espírito. A de Lamennais: do Espírito Santo. Número 8. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso, igualmente, reportar-se à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu reúnam-se em um só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois: se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indicando claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. A partir do item de número 6, Allan Kardec começa a esmiuçar, explicando detalhadamente o diálogo de Cristo com Nicodemos anteriormente colacionado. Diálogo este que está nos textos do evangelista João, em seu capítulo 3, versículos de 1 a 12. Inicie a sua análise dizendo-nos o codificador que o Cristo vem sempre sancionando com toda a sua autoridade o pensamento, a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver sobre a terra. Crença esta que se encontra em diversas passagens dos evangelhos. Antes de as combater, o Cristo vem corroborá-las, sancionando, repito, com toda a sua autoridade, colocando-as como princípio e como condição necessária, dizendo que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ainda afiançando: não vos espanteis do que eu vos disse. É preciso, é imperioso que nasçais outras vezes. Seguindo o seu brilhante raciocínio, Kardec nos traz algumas interpretações que foram abraçadas, adotadas acerca da expressão "se um homem não renasce em água e em espírito, da água e do espírito". Alguns entendimentos diziam que o renascer da água, que o renascer deste elemento representava simplesmente a regeneração pela água do batismo. Em certas traduções, inclusive, substituiu-se a expressão do Espírito pela do Santo Espírito, o que, de certa maneira, acaba por interferir no raciocínio. Para compreender o sentido verdadeiro da expressão renascer em água e em espírito, precisamos adentrar aos conhecimentos expressados pelos antigos. Suas noções sobre as ciências físicas eram muito imperfeitas, acreditando que a Terra havia saído das águas, considerando o elemento água como o gerador absoluto, expressando, inclusive, na Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu reúnam-se em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Água, seguindo esse entendimento, torna-se então o símbolo representativo da natureza material, sendo o espírito o da natureza inteligente. Quando observamos a expressão "se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito", podemos observar o ensinamento de que a individualidade precisa renascer com o seu corpo e a sua alma. Interpretação, inclusive, que se justifica pelas palavras que seguem no texto: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dessa forma, Jesus faz uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, somente o corpo procede do corpo, sendo o Espírito independente ao corpo.